Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Ao fundo, uma composição de imagens que aparecem dentro de recortes geométricos. Folhagens e imagens semelhantes a bosques, uma fogueira acesa, árvores em meio a prédios e variadas figuras naturais e urbanas mescladas a grafismos feitos em linhas retas, pontilhados e expressões numéricas. No centro desta composição, uma mulher branca, de cabelos crespos e pretos, de óculos e roupa de mangas compridas, usa um microscópio e analisa um círculo vermelho repleto de formas ovais brancas com um X dentro de cada uma delas. Fim da audiodescrição. Arqueobotânica. Plantas e conhecimentos sobre o passado. A gente vai à escola e tem aula de português, matemática, ciências, história, geografia. Ufa! Tudo num dia só. Às vezes, a gente até duvida que consegue guardar tantas informações diferentes na memória, não é? Mas imagine você que algumas pessoas, quando se tornam adultas, resolvem se dedicar a uma área que reúne praticamente todos esses conhecimentos, a arqueobotânica. Quer saber mais? Então vem! Você termina o café da manhã, escova os dentes depressa e corre para a escola. A professora parece animada e pede a todos que abram o livro de ciências. O tema de hoje é botânica. Vamos estudar as diferentes partes das plantas e descobrir o que são células vegetais. O sinal do recreio toca, você come o lanche e fica de olho na hora de voltar para a sala. Agora vamos à aula de geografia. A professora apresenta o tema paisagens e fala dos tipos de vegetação. Logo em seguida, faremos um passeio pela história para investigar como os recursos vegetais, isto é, as plantas para as diversas finalidades, incluindo a alimentação, eram produzidos, consumidos e comercializados pelas pessoas no passado. Que dia cheio você teve, hein? Agora já pensou se uma única área pudesse reunir tudo isso? Pois pode! Essa área se chama arqueobotânica. Ainda não é uma disciplina que a gente estuda na escola, mas é uma área em que você pode se tornar especialista quando crescer. Quer entender melhor como é isso de se tornar especialista? De uma maneira simples, significa escolher uma profissão a seguir e, em seguida, aprender muito sobre ela. Primeiro, você faz uma faculdade para estudar arqueologia, a ciência que trata da vida de sociedades do passado a partir de evidências materiais. Abre parênteses. Coisas de todo tipo, como objetos, construções e comidas. Fecha parênteses. Deixadas por elas. Depois, você se especializa em arqueobotânica, a área da arqueologia que estuda os vestígios vegetais descobertos em sítios arqueológicos. A arqueobotânica analisa uma enorme diversidade de vestígios, como carvões de lenhas de fogueiras, objetos ou construções de madeira e fibras vegetais, restos de alimentação e até restos microscópicos das plantas que foram usadas naquele lugar. Ela une conhecimento das ciências naturais e humanas para estudar como as pessoas utilizavam as plantas no passado, o que elas plantavam, colhiam e comiam e como eram as paisagens em que viviam. Antraco. O quê? Uma das especialidades da arqueobotânica é a antracologia. O nome pode lhe soar estranho, mas a explicação é fácil. Trata-se da área que estuda os vestígios de lenhas e madeiras queimadas, ou o que restou delas, os carvões. Audiodescrição. Ilustração de um círculo amarelo com detalhes de alguns quadradinhos vermelhos. Sobre ele, o tronco de uma árvore sem folhas e com os galhos para cima. Fim da audiodescrição. Graças à integração de conhecimentos, os carvões nos levam a muitas descobertas. Eles nos permitem saber a árvore da qual veio a madeira que queimou. Incrível, não é? Mas como isso funciona? Veja, todos os seres vivos são formados por componentes microscópicos chamados células. A madeira, que é parte de um vegetal, é composta por células vegetais. Essas células ficam juntinhas, milhões delas, e assim dão forma e sustentação às árvores. Apesar de minúsculas, essas células têm paredes duras e contêm elementos que mantêm o vegetal vivo. Quando a madeira queima, essas células perdem o conteúdo, mas mantêm a forma. Ficam como caixinhas vazias. É por isso que o carvão é duro e tem uma aparência similar à madeira. Observando um carvão no microscópio, a gente consegue ver a organização das células vegetais, uma ao lado da outra, da mesma forma que elas estavam na madeira antes de queimar. No laboratório, o trabalho da antracologia é descrever essas células e suas posições. Os pedaços de carvão são tridimensionais, então sua descrição é feita observando as mesmas células em três lados diferentes. De cima, de frente e pela lateral. Cada tipo de árvore possui uma anatomia, isto é, uma constituição própria, diferente das outras. Como a gente conhece bem a anatomia das árvores modernas, podemos compará-las com as descrições dos carvões arqueológicos e descobrir sua origem. Audiodescrição. Imagem acinzentada, repleta de linhas finas em tons mais claros, intercaladas por cavidades cilíndricas em tons mais escuros. Trata-se de carvão de, em itálico, calophyllum inophyllum, em imagem de microscopia eletrônica de varredura. As linhas e as áreas em tons claros são as paredes celulares, enquanto os espaços escuros são o interior vazio das células. É como se observássemos o ponto de encontro de dois lados em um cubo. As células que observamos na parte de cima têm continuidade do lado. Fim da audiodescrição. Carvões contam história. Depois da identificação de cada carvão, juntamos os dados e conseguimos estimativas para reconstituir as paisagens do passado. Quando se consegue informações sobre as árvores que existiam em uma época, dá para formular hipóteses, ou seja, supor como eram as formações vegetais, o clima e como as pessoas da época lidavam com o ambiente. Além disso, os carvões permitem descobrir o tipo de lenha que as pessoas coletavam, como faziam isso, suas tecnologias de fogueiras, motivações e preferências por lenhas específicas e outras práticas sociais relacionadas ao fogo. Temos várias pesquisas desse tipo desenvolvidas no Brasil, que descobriram com que plantas lidavam as pessoas que viviam em território brasileiro há milhares de anos. Veja esses exemplos. Os sambaquianos. Essas sociedades que viveram no litoral brasileiro desde 10 mil até cerca de 1000 anos atrás, utilizavam e manejavam árvores da restinga, típicas das praias. Também plantavam e colhiam tubérculos e frutas. E há um caso em que escolheram a madeira aromática de uma espécie de canela, abre parênteses, em itálico, Ocotea sp, da família Lauracea, fecha parênteses, para utilizar em um ritual funerário. Audiodescrição. Sequência de imagens microscópicas de materiais carbonizados que se apresentam com aspectos muito semelhantes, mas com especificidades em tons de cinza, com numerosas perfurações que dão um aspecto aerado à matéria. Na sequência, imagens de microscopia eletrônica de varredura de um fragmento de Ocotea sp e de um cará, tubérculo do gênero Discoria, descobertos em sambaquis do litoral brasileiro. Há também as fotografias de microscopia de luz refletida de fragmentos de Ingá-SP, palmeira com sinais de apodrecimento e um ramo de bambu, descobertos em sítios arqueológicos, Proto-G, no Rio Grande do Sul. E, por fim, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de um fragmento de casca carbonizado, descoberto em um sítio Proto-Tupinambá, no Rio de Janeiro. Fim da audiodescrição. Os Proto-G. Nas terras altas do Planalto Meridional, que fica na região sul do Brasil, essas sociedades são consideradas como elementos essenciais para a composição da mata de araucárias, onde manejavam a vegetação e plantavam seus alimentos há milhares de anos. Nessa paisagem, por motivos culturais, de seus costumes e religiosidade, escolhiam madeiras de Ingá, abre parênteses, em itálico, Ingá, SP, da família Fabácea, fecha parênteses, Jacarandá, abre parênteses, em itálico, Jacarandá, SP, da família Bignoniácea, fecha parênteses, bambus, abre parênteses, que pertencem à família das gramíneas, Poácea, fecha parênteses, e palmeiras, abre parênteses, plantas cuja família se chama Arecácea, fecha parênteses, para usos específicos em algumas de suas fogueiras. Os Proto-Tupinambá. Em um Rio de Janeiro de 3 mil anos atrás, essas sociedades horticultoras utilizavam e manejavam diversas árvores da Mata Atlântica. Além de usarem as plantas para diversos fins, inclusive medicinais, coletavam a lenha para as fogueiras de suas casas e para queimar cerâmicas. Para as fogueiras de seus rituais de sepultamento, utilizavam cascas de árvore, produzindo fogos especiais e superpotentes, muito mais fortes do que os das fogueiras cotidianas. Conhecimentos costurados. Podemos estudar carvões de qualquer lugar, porque onde há uma fogueira, há espaço para pesquisas. E olha só quanta informação se encontra dentro de um carvão. E quantas disciplinas que estudamos estão dentro da antropologia. Agora pense aí como muitos conhecimentos da escola são unidos para dar conta de novas descobertas, não só na arqueobotânica, mas em todas as áreas da ciência. Artigo de Leonardo Weissmann, de Azevedo, e Rita Schell-Ibert, do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.